11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
A gente falou aqui ontem da segunda-feira complicada. Além de ser um dia em que já é difícil se desgarrar da cama, a segundona teve ontem o sabor amargo da falta da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia. E o dia de hoje também é complicado, já que esta terça-feira seria de jornada de trabalho reduzida ou até de feriado para alguns, se a seleção brasileira tivesse se classificado para as semifinais da Copa. Então vamos aqui saber do ânimo dos nossos comentaristas aqui de hoje em relação a essa terça-feira de semifinais da Copa, mas sem o Brasil. Na ponta da linha, uma pessoa que esteve lá na Rússia nesta Copa do Mundo, estava de férias, foi lá e assistiu em loco aos jogos da Copa do Mundo. Estamos falando do George Cardim. Cardim, muito bom dia para você.
Bom dia Adriano, bom dia Gisel, bom dia aos ouvintes da Rádio Senado.
Ô Cardim, esperava que você cumprimentasse a gente em russo. Como é que a gente...
Não aprendi o suficiente para isso não, Adriano, aprendi o básico, hein? Spasiba, pajalsa, para poder sobreviver bem essas duas semanas, mas... Mas eu vou treinar um pouco mais. O Thiago, nosso colega que ainda está lá, certamente ele sabe fazer esse cumprimento já em russo, hein?
Legal. Daqui a pouquinho o George vai falar pra gente como é que foi lá o clima da Copa do Mundo lá na Rússia, nesses dias especiais de Mundial lá na terra dos Czares. Gesiel Carvalho, e você, como é que tá nessa terça-feira aí, que poderia ser aí uma terça-feira de uma jornada mais reduzida de trabalho e tal, assistir ao jogo em casa, mas nada disso, Gesiel.
Pois é, não tô tão animado como estaria se fosse a seleção brasileira contra a França, foi o que a gente previu, mas na realidade quem determina é a bola, e a bola do Brasil não entrou naquele último jogo contra a Bélgica, e quem vai fazer o jogo, primeiro jogo da semifinal, é a Bélgica no lugar do Brasil. Mas animado pela expectativa de um grande jogo, porque são duas seleções que chegam com méritos. Nem a Bélgica, nem a França chegaram até a semifinal por jogarem mal, ruim. Não, pelo contrário, são seleções que fizeram por merecer, e eu acredito que às 15h de hoje, São Petersburgo e o mundo vão ver um grande jogo de futebol. Vendo aí já a partir do final dessa partida, quem é a primeira finalista, quem vai ter a possibilidade de jogar a última partida lá em Moscou.
Pois é, vamos aí aguardar com expectativa. George Cardim, queremos ouvir sua opinião, afinal você é o líder do bolão aqui da Rádio Senado, tem acertado aí muitos palpites aqui de resultados de jogos da Copa do Mundo. Sua expectativa, George, para hoje, esse jogão França e Bélgica, podia estar a seleção brasileira, mas não, só que não. França e Bélgica, sua expectativa, Jorge?
Você sabe que eu sou o líder do bolão aí, mas eu não costumo acompanhar tanto futebol não, é mais assim de apostar nas seleções mais tradicionais, e tinha apostado, por exemplo, que o Brasil passava, infelizmente, né? O Brasil não passou, mas a expectativa, como disse o Gisele, é de um grande jogo. Eu coloquei 2-1 para a Bélgica, né? Mantive o resultado que eu esperava para o Brasil, e agora ver se a Bélgica vai adiante aí em São Petersburgo, como disse o Gisele, imagina a cidade. Eu vi um jogo do Brasil lá em São Petersburgo, a cidade acolheu muito bem os torcedores, Adriana, é uma cidade muito bonita, uma joia de cidade. Com a feita medida do homem, com os prédios bonitos, teatros, a beira do rio, o estádio é muito bonito também. Expectativa vai ser de um grande jogo aí, que a gente vai assistir hoje à tarde, às 15h, não é isso?
Exato, estádio bonito, mas também ficou caro, né, Jorge?
Parece que foi o mais caro da Copa, né, Adriano? É um estádio que mais de US$1 bilhão, se eu não me engano, e aí vai ser usado agora pela equipe local lá, que é o Zenit, né? Que é um time também bem, bem conhecido e gosto e adorado lá pelos torcedores da cidade.
Ô, Jorge, com relação à receptividade dos russos, havia aquela expectativa de que o russo é um povo frio e que não se sabia como iriam receber os torcedores que chegariam para um evento como a Copa do Mundo. Você, como torcedor, turista e que passou lá na Rússia, sentiu essa frieza do russo ou a festa da Copa do Mundo é uma festa contagiante mesmo?
Pois é, Gisele, eu fui com aquele receio, né? Porque não tinha muitas informações a respeito, assim, da Rússia, com certa ignorância mesmo, né? Já conhecia outros países da Europa, dos Estados Unidos, né? Daqui da América Latina, mas a Rússia não estava muito no meu radar lá. Fui com um certo receio, mas eu fiquei muito bem impressionado com a recepção que eles fizeram, com o acolhimento ao torcedor, com a organização do evento. Eles, bem, não são muito de sorrir mesmo não, lá, é verdade, mas estão sempre dispostos ali a te ajudar, os torcedores, né? Eu já fui em outras Copas aqui no Brasil, também na Alemanha, os torcedores esse ano receberam uma identificação, né? Especial, a tal da Fan ID. E aí a gente, todo mundo usava esse crachá, vamos dizer assim, né? E se sentia assim muito bem protegido e acolhido, ao invés de se sentir assim, né? Aquele ali é o turista, é uma pessoa que pode até ser visada, né? Que não está acostumada aqui. Mas não, a gente andava, eles estavam sempre dispostos. A gente parava um pouco, olhava assim para as placas e querendo uma informação. Logo aparecia um jovem russo também para... Eu fiquei mais acostumado, né, a falar inglês, para perguntar se estava precisando de alguma ajuda, ou então se você perguntasse para alguém, para algum vendedor, eles também ajudavam. Eu achei que foi nota show de bola, viu? Os russos receberam muito bem. Outra coisa interessante é que bastava você sair assim com a camisa do Brasil ou com a bandeira do Brasil, né? Principalmente naqueles dias anteriores aos Jogos do Brasil, que aí eles pediam para tirar foto, e aí era pessoal de toda a idade, eram jovens, garotas, garotos, senhoras, crianças, todo mundo queria guardar essa lembrança ali daquele evento que estava sendo realizado na Rússia, né? Eu fui só a São Petersburgo e a Moscou, e a recepção foi igual, calorosa igual, ô Gisiel.
Que bom. Legal. Ou seja, o Jorge virou celebridade com a camisa da seleção brasileira.
Bom saber que a nossa camisa ainda inspira respeito, né, Adriano?
Pois é.
É verdade,
daqui a pouquinho o Jorge vai falar um pouco mais sobre lá o dia a dia dele lá na Rússia, nos dias que ele ficou lá na Rússia, porque agora vamos falar da outra semifinal da Copa. Tá marcada para amanhã, Inglaterra e Croácia. Vão jogar em Moscou. Amanhã, quarta-feira, também às 15h, hora de Brasília. Gisiel, sua expectativa para Inglaterra e Croácia?
Ah, eu queria que desse Croácia, mas não acredito que a Croácia passe da Inglaterra, não. No jogo de hoje, aposto na França contra a Bélgica, e no jogo de amanhã, acredito que a Inglaterra deve passar da Croácia. Não vai jogar um futebol vistoso, tem melhorado muito, a gente tem notado nos jogos da Copa do Mundo que a Inglaterra não tem mais só um tipo de jogada, que é aquela jogada aérea que, claro, evidentemente define o futebol da Inglaterra. Não é só mais essa jogada, os jogadores tocam bola e tocam bem, mas não é aquele futebol bonito, vistoso, não vai ser como o jogo de hoje, por exemplo, né? O jogo de amanhã, acredito, vai ser um jogo mais truncado, mas a Inglaterra, acredito que deve levar, embora a minha torcida pessoal seja pelo time croata.
Pois é, Jorge, se o Gesiel tiver certo, se bem que o Gesiel no bolão da rádio tá lá no...
Não, tô no meião.
Tá no meião, ali. Tá lá na Sul-Americana, na zona da Sul-Americana. Se der certo aí o palpite do Gesiel, teremos Inglaterra e França na grande final no domingo, no próximo domingo, dia 15. Seria uma reedição aí da Guerra dos 100 Anos. França e Inglaterra, já pensou, Jorge? Cada uma com um título mundial e ter o tiratema logo numa final de Copa?
vai ser um espetáculo essa final, hein, Adriano? Vai ser uma oportunidade da gente assistir um bom jogo de futebol. Eu também acredito que passe Inglaterra amanhã, né? Os dois times, Croácia, tem grandes jogadores que jogam lá no campeonato espanhol, a Inglaterra, os craques lá do campeonato inglês. Vou também aqui na tradição da Inglaterra. E aí, para a final, a gente espera. Eu apostei no bolão que dá França, hein?
É bom ouvir. Quando o Jorge Gardim fala, é bom escutar.
Pois é, porque o Jorge é o líder do bolão aqui na Rádio Senado. Jorge, queríamos aqui aproveitar a sua ilustre presença por mais algum tempo, porque nós vamos falar de uma reportagem que você fez aqui para a Rádio Senado, porque você tem, quando foi à Rússia, você esteve lá em estádios maravilhosos, como os estádios São Petersburgo. A segurança, né, deve ter sido bem rígida lá, né, Jorge, em relação aí à entrada nos estádios. Como é que foi a segurança lá no estádio? Ou seja, tinha detector de metal, tinha algum controle mais específico para garantir a segurança dos torcedores?
Eu achei fantástico, Adriano. Funcionou perfeitamente, tanto nos estádios quanto também em algumas grandes aglomerações, lá no, até lá naquelas fanfests, né, que Sim. são os lugares que a FIFA organiza para os torcedores assistirem os jogos, os que não vão aos estádios, né? Tinha você com essa identidade aí de torcedor, né, a Fan ID, você já não precisava de nenhum outro documento, nem passaporte, nem nada, então você já era identificado, eles passavam aquilo ali num leitor digital, viam que você não tinha nenhum problema, não estava envolvido em nenhum problema, né, durante o evento, e aí passava lá no detector de metal rápido, coisa de 10 segundos. Eu não fiquei em mais de 3 minutos ou 4 minutos numa fila para entrar em qualquer evento lá, tanto nos estádios quanto nas fanfests, né? Tinha um amigo meu que levava máquina fotográfica, por exemplo. Então ele já ia com uma mochila e tal, e aí ele passava por uma vistoria mais minuciosa. Aí sim, né, justificava. Mas quem era assim só um torcedor com o celular na mão, eles pediam para ligar o celular para ver se o celular funcionava, deve ser alguma relativa segurança também, né? E aí entrava e pronto, funcionou super bem.
Já pensou esse esquema aqui no Mané Garrincha aqui em Brasília? Toda vez que tem jogo aqui em Brasília, é um problema pro torcedor entrar.
Tem que chegar 2 horas de antecedência, porque senão
e perde o início do jogo. Bom, os estádios com capacidade para mais de 10 mil lugares aqui no Brasil devem instalar catracas para o controle biométrico dos torcedores.
É o que estabelece uma proposta que pode ser votada hoje pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado. A reportagem é do Internacional Jorge Gardim.
O projeto determina que os estádios com capacidade de mais de 10 mil lugares vão ser obrigados a instalar catracas para controle biométrico da entrada de torcedores. Atualmente, a legislação prevê o monitoramento por câmeras. O texto original tornava obrigatório o registro de pessoas com mais de 16 anos de idade para ter acesso aos jogos e previa que os procedimentos para identificação seriam regulamentados depois. No entanto, o relator, senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, defendeu um controle ainda maior das torcidas organizadas e determinou o cadastramento biométrico de todos os seus integrantes, mesmo de quem tiver menos de 16 anos. Medeiros destacou as experiências bem-sucedidas em outros estádios do mundo e do Brasil, como a Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná, e disse que o uso dessa tecnologia, cada vez mais comum, vai ajudar a diminuir a violência nos estádios.
A questão de segurança, nós estamos caminhando para esse tipo de modernização. Você note que hoje nos prédios comerciais é comum não só a biometria, mas foto. Na hora de votar já a maioria dos municípios é biométrico e tem funcionado, e isso é muito importante para a segurança. E mais, a pessoa, no momento em que ela entra e que ela sabe que está cadastrado lá, vamos dizer assim, há uma certa coação psicológica dela saber que está cadastrada, né?
A proposta que altera o estatuto do torcedor está na pauta da Comissão de Educação, Cultura e Esporte e, se aprovada, segue para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
Tá, então, a reportagem do Jorge Cardim. Cardim,
oi.
Hoje então tem esse projeto para ser votado na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, o controle biométrico de torcedores.
Isso mesmo.
O que for necessário para garantir a tranquilidade do torcedor no estádio, por exemplo, famílias irem ao estádio sem problemas de briga, sem esses problemas de tumulto dentro e fora do estádio, é bom.
É verdade, é disso que já funciona na Arena da Baixada, né? E que Isso. funciona bem, que eles fizeram o cadastramento lá dos torcedores, principalmente das torcidas organizadas. Então, se funciona lá, pode funcionar em outros estádios do país também, não é isso?
Exato. E a expectativa é que esse projeto seja aprovado hoje na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, em seguida aí a tramitação no Senado. Cardinho, para encerrar aqui a sua participação, você falou aí de alguns aspectos lá do povo russo, lá quando você esteve na Rússia, questão lá da segurança e a questão dos transportes, porque a Rússia é um país imenso, é o maior país do mundo em extensão territorial. Você falou que ficou entre São Petersburgo e Moscou. Como é que foi o deslocamento lá entre São Petersburgo e Moscou?
Foi bem tranquilo também, Adriano. Eu fui de trem, né? Os torcedores identificados, eles tinham direito a viajar de trem para assistir aos jogos que eles compraram, né? De graça.
Ah, é?
É, de graça. É. E também andar no metrô e nos transportes públicos. E funciona super bem, né? As cidades têm, Moscou, por exemplo, tem uma rede incrível de metrô, então eu fui de metrô para a estação de trem, cheguei lá, tinha o trem marcado já, fui a São Petersburgo, foi uma viagem super agradável pelo interior do país, foram 3 horas e meia no trem bala. No trem convencional são 6 horas, mas os dois trens também funcionam super bem, com restaurantes, são confortáveis as cadeiras. E aí já no trem era aquela farra, né? Porque eram as torcidas que estavam se dirigindo ao estádio, à cidade, para assistir os jogos. Então o pessoal já ia conversando, já ia cantando. Não teve tanta bagunça, não, né? Eu achei assim que foi bem comportado, foi tranquilo, funcionou Legal. Bem. E aí, nas cidades também, no momento dos jogos, você ia aos estádios de metrô, né? E chegava lá bem perto, lá em São Petersburgo, por exemplo, o estádio fica um pouco afastado, numa ilha lá, e aí você pega o trem ali no centro da cidade, o metrô, e aí chega lá já na estação Finlândia, foi na estação que eu desci, o estádio é na beira ali do rio Neva, e é no Golfo da Finlândia, é já próximo ali mesmo a Finlândia, e aí você assiste o jogo, volta para casa também, com segurança, com tranquilidade, sem empurra. Eu tive, Adriano, naquela comemoração do Brasil com a Sérvia, que passou aí, eu recebi até no WhatsApp, no metrô de Moscou, eu não sei se você teve a oportunidade.
Viralizou essa
foi muito vídeo. Bonita, foi emocionante, foi lindo, o pessoal saiu entusiasmado, fez aquela farra, aquela cantoria, mas ali não desrespeitou ninguém, não brigou ninguém, até os sérvios que estavam lá entraram na onda também. Legal. Eu tirei foto com torcedores da Sérvia lá, e eles também tiraram com o nosso grupo, funcionou super bem, foi muito bom.
Legal. Jorge Cardim, muito obrigado aí pela sua participação. Depois a gente vai querer saber mais aí detalhes da sua viagem lá de férias para a Rússia, para você ver a Copa do Mundo. Valeu, Jorge.
Tá bom. Um abraço, Adriano. Tchau, Gisele.
Tchau, um abraço.
Tá aí, portanto, esse foi o Jorge Cardim. Você viu, Gisele? Nada de torcida única, nada de vagão separado para torcedor de um país ou do outro.
Pois é.
Convívio harmônico entre os torcedores para todo mundo curtir um jogo de futebol. E nada de transformar um jogo num numa praça de guerra.
É, numa guerra pessoal, porque não é isso. E eu fico feliz a cada Copa do Mundo, a cada 4 anos, porque a gente vê a possibilidade das torcidas estarem no mesmo estádio, torcendo, celebrando o futebol, celebrando o esporte, sem briga, sem bagunça, porque cada vez que eu vejo isso, me dá a esperança de que é possível que um dia nós tenhamos também esse mesmo tipo de comportamento nos estádios brasileiros e que a gente possa, como torcedor, levar a família para os estádios e também curtir um bom jogo de futebol, sabendo que vai só ser um jogo de futebol e não uma guerra.
Legal. E rapidinho aqui a prorrogação do 11 minutos, falando do Ferroviário, pessoa torcida aí de Fortaleza, o Ferroviário Ferrim, tá na Série C do Brasileirão. O Ferroviário ontem perdeu do Campinense em Campina Grande por 1-0, Magesiel na disputa de pênalti, 5-4 pro Ferrim. Ferrim tá na Série C do ano que vem.
Pois é, e por muito pouco Campina Grande não emplacou aí dois times, os dois times da cidade na Série C, né? O 13 de Campina Grande já tinha a sua vaga assegurada, passou para semifinal e já tinha essa vaga e o Campinense ontem contra o Ferrim do Ceará, o Ferroviário, acabou perdendo na disputa de pênaltis, o que dá aí entre os 4 que sobem para a Série C do campeonato, 3 times do Nordeste, né? O 13 da Paraíba, do Campina Grande, o Imperatriz do Maranhão, o Ferroviário do Ceará e juntando aí para terminar, completar a cota, o São José do Rio Grande do Sul. Temos times subindo aí para a Série C do Campeonato Brasileiro.